Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. E a gente volta a falar um pouquinho mais sobre destinos do Brasil. A gente tem aqui um convidado que é expert na região da Serra Gaúcha, de Gramado, que é o Emílio Calil, parceiro do blog, e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre Gramado e Canela. Então, quando a gente pensou em gravar esse podcast, a gente fez a proposta, convidou o Emílio para vir conversar com a gente, e no final das contas, Gramado é um destino que tem tanta coisa para explorar, tão complexo, que a gente decidiu fazer por partes. O Emílio vai dar várias dicas hoje, principalmente para quem vai conhecer Gramado, vai conhecer a região pela primeira vez. Mas a gente também vai falar depois, a gente resolveu gravar mais de um episódio falando sobre como é Gramado com crianças e as diferentes épocas. Então, se você está ouvindo esse podcast e tiver alguma dúvida, deixa um comentário, faz as suas perguntas e assina o feed para não perder os outros episódios também.
Eu quero começar agradecendo a participação do Emílio, porque desde que eu conheço o Emílio, a minha referência é que o Emílio escreve sobre Gramado. Então, assim, não poderia ter pensado em outra pessoa melhor para falar sobre esse assunto do que o Emílio.
Oi, Mário, oi, Andréia, tudo bom? Prazer, uma honra estar aqui com vocês no podcast, podendo falar sobre uma das minhas maiores paixões, né, que é a Serra Gaúcha e a cidade de Gramado. A minha paixão, né, esse amor que eu tenho pela cidade, começou há mais de 10 anos, quando eu passei a lua de mel lá. Foi meio até sem querer. Na época a gente estava escolhendo um outro destino e acabamos decidindo de última hora ir para a Serra Gaúcha, e foi quando, quero acreditar, né, que foi uma das melhores escolhas, porque ele rendeu o blog, né, que nós temos hoje, o Dicas da Serra Gaúcha, onde a gente conseguiu ajudar, né, várias pessoas ao longo desses anos, com viagens, com dicas e opiniões, né, sobre o turismo na região. O blog surgiu realmente como uma paixão. Eu comecei na época a escrever num blog pessoal que eu tinha. Eu fiz um relato só assim da nossa viagem. E o pessoal começou a pedir mais dica, começou a acessar bastante. E foi onde eu decidi criar esse blog separado, né? Muita gente não sabe, né? Mas eu não moro na região, moro em São Paulo. E esse acaba sendo um diferencial do blog, que a gente tem um olhar de fora, né? O olhar do visitante, do turista, que às vezes consegue enxergar algumas coisas que um próprio local, o morador, às vezes é tão cotidiano para ele que ele não percebe, né? Então foi assim que começou essa paixão.
E foi uma viagem, então, que tem muitas recordações legais. Você conseguiu passar o amor que você estava tendo no momento pelo amor pela cidade e nos seus posts no blog. E aí você falou uma coisa bem interessante, que é você não mora lá. E no começo eu perguntei, era justamente essa pergunta, mas você não mora lá e escreve sobre Gramado? E a gente escrevendo sobre os lugares que a gente visitou também no Mar e pelo Mundo, a gente não está nesses lugares. E eu acho que é justamente isso que quem não mora no lugar procura, né? Uma visão do que fazer, como aproveitar bem aquele momento, a cidade, com alguém que foi, conhece um pouco mais, né? E tem uma experiência no local e pode dar algumas dicas interessantes. Então, acho que talvez essa sua visão de fora da cidade é até mais interessante para alguns viajantes.
Exatamente. Quando comecei a escrever os textos, a gente evitou fazer um post genérico de viagem, né, no sentido de os melhores lugares para comer fondue ou melhores parques com criança, algo do gênero. Em vez de dizer, né, qual que era o melhor restaurante, a gente tentava passar a sensação de estar nesse restaurante. Então, esse é um diferencial, acabou se tornando um diferencial do blog, que é o estilo, né, que a gente escreve. É um pouco mais romantizado, mas no sentido de tentar transmitir a sensação de estar naquele lugar. Pelo menos tentar transmitir aquilo que a gente sente quando está lá, que é a emoção que nós temos de estar lá, transformada em palavras.
É porque a gente escreve muito de São Paulo, mas quando a gente escreve de São Paulo, a gente também se põe no lugar de um visitante da cidade, né, Andréia? Conhecendo aqueles pontos turísticos e tentando passar as dicas importantes, porque óbvio que a gente, como morador, de repente estava passando por ali, né? Então, assim, nem tem a dica do estacionamento, do melhor restaurante. Então, a gente tem uma outra visão, mesmo quando a gente escreve sobre a cidade que a gente mora, né?
Você tem que levar em consideração também que São Paulo é quase uma viagem, dependendo do lugar que você vai, né? Do jeito que a gente mora, eu me lembro de um comentário uma vez de um leitor que fez assim: mas vocês não falam sobre shopping da Zona Leste? Não sei se você lembra disso. Eu falei assim: a gente fala pouco, porque a gente está longe da Zona Leste, né? Então, assim, shopping da Zona Leste não faz parte do meu dia a dia. Realmente, se eu for lá, é como turista, é como visitante. Então, a gente tem esse olhar, isso é legal mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre Gramado. Eu te confesso que, sim, também estou cheia de curiosidade, porque eu conheço Gramado, mas eu conheci Gramado em diferentes épocas. A primeira vez que eu fui a Gramado, acho que nem tinha o evento do Natal Luz, sem entregar a minha idade, né? Mas já falando Natal Luz, tem mais de 30 anos, enfim. É uma cidade que eu gosto também, a Serra Gaúcha também tem uma relação muito de muito carinho com a região, porque a minha família é toda de lá. Eu sou a única paulista. Por isso que eu conheço e por isso que eu fui várias vezes a Gramado, Canela e toda a região. Mas vamos lá, você é o expert, Emílio, conta pra gente os principais... Eu, por exemplo, alguns principais pontos turísticos de Gramado e Canela eu não conheço. Eu nunca fui, por exemplo, no Snowland, que é super famoso, que é muito falado, né? Mas quais são os principais pontos para quem tá indo a primeira vez?
Para quem foi já faz bastante tempo aí, mais de 10 anos, ou até 5, 3 anos, assim, a cidade ela não para. Ela está sempre se reinventando, está sempre abrindo alguma coisinha nova, uma loja nova, um parque novo. Quem conheceu a Gramado de muitos anos atrás pode até se assustar, né, chegando lá hoje, assim, ela está bem diferente, né? Então, são investimentos pesados, né, turísticos que o pessoal faz, parques, redes de hotéis, né, tem as redes famosas de hotéis locais. Uma coisa bacana é que alguns parques são mantidos pelas redes hoteleiras. Então, eles já criam o atrativo turístico com o objetivo de você se hospedar ali já em algum lugar perto, né? Então, essa coisa faz com que eles preservem certas tradições, a própria região está bem preservada, né? A prefeitura de Gramado ela é muito atenta a isso, né? A não tentar descaracterizar demais a cidade, até que, por exemplo, por lei, é proibido construir um prédio com mais de 4 andares. Então tem que ser tudo horizontal, né? Que fica mais gostoso de andar. Mas, por exemplo, parques recentes que foram inaugurados, né? Para quem já faz um bom tempo que não vai, tem o Snowland, que foi inaugurado em 2013, que é o maior parque de neve indoor das Américas, né, onde você pode esquiar o ano inteiro. Neva de verdade ali, a temperatura fica em torno, acho que de menos 2, menos 12, eu não lembro agora, mas é bem gostoso. E um parque assim, muito lindo, que inaugurou há pouco tempo, acho que uns 2 anos, é o Olivas de Gramado, que é uma região mais afastada, mais para o interior, assim, que é um parque mais a céu aberto, como se fosse um hotel fazenda, assim. Mas você conhece toda a produção de azeite, do azeite de oliva, você tem um restaurante ali magnífico que fica no mirante, você vê todo o vale ali de cima. Dá para passar um dia ali tranquilo com a família, com as crianças. Tem animais, então a criançada pode ir lá dar comida para vaquinha, para o cavalo e coisa assim. É bem legal. Ele é um parque relativamente recente, na cidade. E tem um parque termal, né? Um parque de termal que Gramado está tentando atrair o público do verão, né? Porque muita gente acha que ele é só um destino de inverno, a região ali. E de fato é, né? Assim, ela é muito mais procurada no inverno, mas você tem atrativos o ano inteiro. Você pode visitar a cidade em qualquer época do ano que vai ter alguma coisa para fazer. Para quem tá indo pela primeira vez, para mim, imperdível, não importa quantas vezes eu vá, para mim é obrigatório, passear no Lago Negro, em Gramado. Ele fica relativamente perto assim do centro, uns 15 minutos do centro. A cidade é pequena, tá? Assim, para quem tá ouvindo a gente. É uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, assim, a cidade não é grande, então quando a gente fala de distância, algumas coisas você consegue fazer a pé, outras um táxi ou um Uber resolve em 5 minutos, tá? Até se você tá preocupado com deslocamento, será que eu tenho que alugar carro? É legal alugar carro se você tá com a família, né? Para levar filho, coisa assim, eu acho que até vale a pena. Mas se não, eu fiz um roteiro, né, pro casal, pro meu cunhado, que casou, foi passar lá lua de mel, e ele gastava de Uber R$ 7 todo dia, indo para um monte de lugar. Então é tranquilo. Mas o lugar que eu gosto demais é o Lago Negro, que é como eu falei, ele é cercado de árvores e ele é um lago em formato de U. Ele parece uma ferradura. Então você percorre ele, não vê o outro lado da margem, isso que é gostoso. Então você anda no meio das árvores, ele tem um corredor, ele é fechado por árvores. Então você vai andando e de repente ele aparece para você, assim. É um lugar mágico que eu gosto de ir lá em duas ocasiões, dois momentos do dia. Logo cedo, pela manhã, prefiro umas 7 e pouco da manhã, quando ele tá bem vazio. Então você caminha ali, você só ouve você mesmo andando, seus passos e os passarinhos nas árvores. Para quem gosta de meditar ou de ficar simplesmente em silêncio, assim, na natureza, é perfeito. E um outro momento que vale a pena ir também é no finzinho do dia, final da tarde. Se o dia tiver bastante ensolarado, é gostoso de estar ali apreciando o pôr do sol no Lago Negro. Se o pessoal senta na grama, os moradores ali pegam chimarrão, senta tudo ali, fica batendo papo, é uma delícia. Então, o Lago Negro, para mim, é obrigatório, acho que para qualquer um que for. É muito engraçado, uma vez tava eu e minha esposa, a gente tava saindo do lago pela manhã e tava chegando um grupo de turistas, assim. E quando nós cruzamos com eles, tinha um rapaz logo na frente, e a primeira coisa que ele falou foi: "Nossa." Quando ele olhou assim o lago, ele fez: "Nossa", né? E a gente entende, né? Quem é apaixonado pela região entende o que foi esse "nossa" que ele deixou escapar. Foi legal. Outro lugar, se você tiver com criança, imperdível também é você dar um pulinho no Minimundo. Ele é bem perto do Lago Negro, você consegue até ir andando. Ele é um parque de miniaturas, com miniaturas em proporções assim reais, né? Diminuídas. De vários pontos turísticos do mundo inteiro. Então você tem ali Castelos da Alemanha, você tem o Museu do Ipiranga de São Paulo, você tem o aeroporto de Bariloche. E quando você chega, as miniaturas não são só estáticas, né? Então quando você chega, por exemplo, no aeroporto, ele tem o ruído dos aviões decolando, da torre de comando, é muito legal. A criançada fica louca, mas os adultos também. A gente brinca que Gramado, o adulto pode voltar a ser criança sem problema.
Emílio, além de voltar a ser criança, o que mais você pode dizer sobre Gramado que você acha que encanta tantas pessoas?
Encantador de você estar lá em Gramado, na Serra Gaúcha, é você ter a oportunidade de viajar para a Europa sem sair do Brasil. Essa eu acho que é uma descrição que você vai ver muito comum, muita gente falando: "Ah, é a Europa no Brasil." E é. Porque a região foi colonizada, né, por italianos, por alemães, são os colonos predominantes ali, mas tem também portugueses. Mas o forte é a Alemanha e a Itália, né? Então, a arquitetura de Gramado, você vai ver bastante uma arquitetura muito parecida com Alemanha e Suíça. As chaminézinhas, é uma delícia você estar andando ali no final de tarde, no inverno, e você olhar as chaminés tudo soltando fumacinha, que é um negócio que não tem, por exemplo, em São São Paulo, Rio de Janeiro, é uma atmosfera diferente, né? É, para quem está acostumado com calor, com praia, né? Que vive em regiões quentes, é um impacto. Talvez seja o teu primeiro passo, se você ainda não viajou para fora do país, é o primeiro passo para conhecer uma cultura diferente, que você não está acostumado.
Emílio, você fez um paralelo da arquitetura com a Alemanha, quem vai para a Europa, e aí eu quero te fazer uma pergunta, isso se aplica também aos preços em euros ali em Gramado? Porque a gente sempre escuta que é tudo caro, eu queria que você desmistificasse isso para tornar Gramado uma viagem possível.
Com relação a preços, isso varia bastante. A gente ouve muita gente falar que Gramado é uma cidade cara, que tem coisa lá que é um absurdo, mas isso depende muito do momento, da época em que você viaja, porque é óbvio que, como cidade turística e 85% da renda da cidade vem do turismo, então eles aproveitam, obviamente, épocas de alta temporada, você vai ter valores mais altos de hotel, em alguns parques, até mesmo um restaurante, assim, você vai ter alguns valores um pouquinho mais altos. Mais altos quanto, né? Isso depende muito da região de onde você está saindo para visitar Gramado. Para quem é de São Paulo, você não vai se assustar tanto, porque os preços, a qualidade, o custo de vida, assim, em Gramado é muito parecido com o de São Paulo. Então, um restaurante ou um hotel, assim, tem valores bem semelhantes. Mas é possível visitar a região sem gastar muito? Você está com o orçamento apertado, não dá para fazer todos os passeios? Sim, é possível. Se você viajar em baixa temporada, os valores são muito mais acessíveis e você tem a vantagem de que você não vai pegar lugares muito lotados, né? Porque, querendo ou não, inverno, por exemplo, né? Pessoal viaja muito com expectativa de neve, de pegar temperaturas negativas. Isso gera, obviamente, fila em restaurante, fila para entrar em parques e tal. Se você não, você está disposto a encarar isso, tudo bem. Mas se não é o que você quer, se você viajar em abril e maio, ou setembro, outubro, por exemplo, e tiver essa oportunidade de viajar, é tranquilo. A cidade está sozinha te esperando. É bem mais gostoso.
Emílio, e ali do lado, né, tem Canela, que está só 9 quilômetros de Gramado. Na verdade, é um destino só conhecer Gramado e Canela. Como é que é a hospedagem em Canela, e até mesmo falando por relação de valores?
Canela também é uma opção fantástica. Canela está muito próxima de Gramado, você quase não percebe a mudança de cidade, assim, porque de carro dá 7 minutos, né? Eu gosto de comparar, é como se fosse, se você mudasse de bairro em São Paulo, é você ir de Gramado para Canela. Gramado, ela tem esse glamour, né? Você percebe um luxo mais forte, principalmente na avenida principal ali na Borges de Medeiros. E Canela, ela tem um ar mais interiorano, né? Não de forma alguma mais depreciativo. Ela é uma cidade mais tranquila e muito mais, para quem gosta, com muito mais de contato com a natureza. Então, para quem quer esse contato, para quem quer visitar parques, você tem o Parque do Caracol, que em Canela, que é fantástico, é um passeio obrigatório para ir. Você visita ali a Cascata do Caracol, de um mirante maravilhoso. Você tem bondinhos aéreos, que você faz uma descida com um bondinho ali perto da cascata também. Outro parque bacana de ir é o Vale da Ferradura, onde você enxerga todo um rio em formato de ferradura mesmo, você vê bem de cima. Dá para fazer uma trilha, para quem gosta de ecoturismo, você consegue fazer trilha, desce ali, tem gente que desce até o rio mesmo, é maravilhoso. E tem o parque, eles chamam de o Eco Park Sperry. É um parque de ecoturismo também, muito bacana. E tem um restaurante ali dentro fantástico, que ele é de comidas mais rústicas, assim, que é o Bergamota. E é muito bom. Então, ecoturismo você tem bastante em Canela.
O que você falou sobre Canela também, o contato com a natureza, essa é outra coisa que eu acho bem interessante. Meu lugar preferido em Canela é o Parque do Caracol. Eu acho aquele lugar maravilhoso. Aliás, Eu abriria a mão até de fazer alguma outra coisa em Gramado, também por já conhecer. Se eu tivesse que escolher e deixar o Parque do Caracol, eu não deixaria de fora de jeito nenhum. O que você recomenda de passeios lá para quem gosta de natureza?
Ai. Para quem quer algo mais novo, né, quer curtir alguma atração mais recente em Canela, foi inaugurado há pouco tempo o Sky Glass, que é uma passarela de vidro, semelhante a algumas que já tem no mundo, acho que na China tem uma assim. Então você caminha sobre o vale, né, ela está suspensa no ar, então você caminha sobre o vale num chão de vidro. E tem também, no mesmo empreendimento ali, você tem são umas cadeirinhas também que ficam flutuando em cima do vale, né, um teleférico. Não é muito a minha praia, porque a altura não é algo que eu gosto muito, mas a visão de lá, tem um mirante ali que você consegue apreciar ali tranquilamente. É muito bom. Em Canela, um dos meus lugares favoritos, até porque eu gosto muito da cultura alemã, é o Castelinho Caracol. Ele fica na estrada do Caracol que leva até o Parque do Caracol, né? Então tudo é fácil de localizar porque tudo tem o mesmo nome. O Castelinho Caracol, ele é uma casa, era uma residência construída em 1903, entre 1913 e 1915, toda de madeira. É, parece um castelinho mesmo, um conto de fadas. É, uma curiosidade é que não foi usado um único prego ali. As madeiras são todas encaixadas, bem em estilo alemão. A região onde ele está é muito linda, porque ele está cercado de verde, tem um riacho que passa por trás da casa. Era uma residência do Sr. Pedro Franzen, e depois ela foi transformada pelos filhos, pelos netos, ela foi transformada em museu. O andar é um sobrado, né? Então o andar de cima é o museu. Você tem os quartos, tudo preservado, as roupas, objetos pessoais da época, né? Como é que o pessoal vivia naquela época dos colonos. É, tá tudo muito bem preservado. Então, para quem gosta de história e cultura, é uma forma de viajar para o passado. E no andar de baixo, você tem ali uma casa de chá, que serve, na minha opinião, o melhor Apfelstrudel da Serra Gaúcha. Ele é a receita, original mesmo da Alemanha, porque a gente consegue. Você geralmente vê o Strudel, como uma massinha, né, enrolada com as maçãs por dentro. Ali você quase não vê a massa, ela é praticamente invisível. Eles têm uma técnica lá só deles. E é maravilhoso. Recomendo o Apfelstrudel com chá de maçã numa manhã fria ali. Você não vai querer ir embora.
Emília, é uma pergunta que todo mundo faz: qual é a melhor época para ir a Gramado?
Gramado é um destino para todas as épocas e para todo tipo de ocasião, né? De pessoas. É óbvio, né? Por ser um destino mais de frio, assim, mais voltado para esse turismo um pouco mais romântico, ele é hoje acho que é o destino número um no Brasil para casais em lua de mel. E aí é um destino para qualquer época do ano, né? Então, passeios românticos, a própria cidade, assim, ela exala romantismo, né? Então, para casais, eu recomendo, assim, de olho fechado, curtir uns dias ali com fondue, as comidas típicas dos colonos, né? Tem restaurante especializado em culinária alemã, italiana. Uma coisa também na questão de culinária que você não pode deixar de conhecer, mas você tem que estar muito bem preparado, é visitar um café colonial. O café colonial, ele é um restaurante onde você paga um valor único por pessoa e os garçons vão colocando comida na tua mesa até você morrer. Gastronomia lá, eu conheço pessoas que viajaram o Brasil inteiro assim, e eles falam que nunca comeram tão bem quanto comer em Gramado, né? Porque se eu falar é suspeito porque eu sou apaixonado, né? Então as outras pessoas comentam. E quanto a épocas, né? Então você tem a lua de mel disponível para você a cidade o ano inteiro, né? Mas, por exemplo, se você vai com crianças, o ideal é talvez ir em épocas mais quentes, né? Porque o frio pode incomodar, um frio muito alto, né? Com temperatura de 6 graus ao meio-dia não é tão agradável para passear com filhos, mas final do ano, férias escolares, assim, no finzinho de janeiro, faz bastante calor lá, 29 graus, 30, dependendo em fevereiro. Então dá para curtir bastante com criança.
Emília, você conhece bastante o lugar, para não se frustrar com uma imagem de Gramado que a gente possa talvez ter, né? E o que não esperar da cidade?
Que não esperar de Gramado é muito engraçado. Eu tinha uma amiga minha que foi para lá e ela me relatou um episódio engraçado assim. Ela tava num restaurante e tinha uma pessoa do lado, eu não sei de que estado ou que cidade que ela tava incomodada com Gramado. E ela tava brava porque ela passou o fim de semana inteiro ali, nunca não ouviu um forró, não ouviu, não tinha um barzinho, nada assim barulhento ou de festa. E realmente, assim, Gramado é uma cidade mais tranquila. Então, para quem gosta de curtir a noite, como São Paulo, a gente tem os barzinhos, vara à noite, assim, né? Isso já não tem. Programas para noite geralmente é jantar. Você janta e não tem muito o que fazer. O máximo ali você teria o cinema no centro da cidade, mas ele não é uma cidade propícia. Tem bares, tem bastante barzinho ali, mas que não ficam abertos a noite inteira. Fora isso, assim, é uma cidade tranquila, é uma cidade mais calma. O carnaval em Gramado, por exemplo, muita gente vai para lá para fugir do carnaval, porque lá quase eles não comemoram o carnaval. Tem ali no máximo o carnaval de salão que eles fazem, que lembra os antigos carnavais de São Paulo, que eram em clubes e coisas assim. Mas a cidade não fica decorada, eles não fazem. Então, quem gosta de sossego é uma cidade propícia.
Justamente porque você está falando que a noite não é o forte lá de Gramado e Campos do Jordão tá ficando o forte de Campos do Jordão ultimamente que a gente tem visto na mídia, principalmente, tem sido a noite, né?
Sim, acho que essa é uma grande diferença de Gramado com o Campos do Jordão, é que o que você não vai ter em Gramado são as baladas. Você não tem isso de varar a noite realmente adentro. E Campos do Jordão tem essa vida noturna mais forte, essa pegada assim. Com relação à arquitetura, é muito parecido. Eu ainda acho Gramado mais bonito. Não é que é mais bonito, assim. É que a arquitetura da região de Gramado, ela se estende pela cidade inteira. E Campos é um pouco mais localizado, tá? É mais o centro, assim, de Campos, né? Não que não seja bonito.
Emílio, foi um prazer conversar com você, com uma pessoa tão apaixonada pela cidade, que eu sei que é apaixonada desde que eu te conheço. E deixa pra gente o seu site, suas redes sociais, para quem também quiser acompanhar e ver mais dicas e as fotos lindas e se inspirar.
Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês, né? E como eu falei, poder compartilhar um pouco dessa paixão. Quem quiser continuar viajando para Gramado, né, para Serra Gaúcha como um todo, o site é dicasdaserragaúcha.com.br, o Instagram também, Dicas da Serra Gaúcha. Quem precisar, tiver dúvida também, é só entrar em contato com a gente.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!